Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
O programa que é uma criação e uma ideia original da nossa diretora Fátima Abreu. O Narcélio, quando se ausenta, e ontem ele já tinha anunciado no final do programa que eu estaria aqui, ele deixa sempre a crônica Fortaleza Antiga gravada, essa crônica que ele mesmo produz. Vamos a ela, então? Alô, Narcélio!
Alô, bom dia!
Fortaleza Antiga.
Pois é, e a nossa fortaleza está cheia de túneis e viadutos, uma verdadeira metrópole. Tem fortalezense mais exagerado que já chama de Fortaleza a nossa megalópolis. Virgílio Távora, o grande governador e senador, se fosse vivo, diria: Ceará só quer ser o centro do universo. No tempo da inspetoria de veículos, depois de inspetoria do trânsito ou DETRAN, como hoje, poucos carros circulavam com mais presença que os do posto Mazini, Pará, Nosso e Nove. Muito antes dos táxis, eram os carros que faziam corridas. Isto porque somente possuíam seus carrões os capitalistas milionários. Os Diogo, por exemplo, frequentava a igreja de São Benedito num Buick último modelo. Seu Pedro Américo, dono de uma casa de tintas, apregoando: Pedro Américo já pintou a metade da cidade, agora vai pintar a outra metade. Seu Pedro Américo tinha um Chevrolet 1940, placa 5244, placa vermelha, Accentum, cor dos carros de aluguel. É que com placa amarela não era fácil adquirir gasolina. Aquele tempo também tinha isso. Voltando à inspetoria de veículos, naquele tempo também era divulgada a bondade das autoridades, assim como hoje em dia. Certo dia, o jornal O Povo publicou uma importante informação sobre os sinais de advertência dos guardas de trânsito. Acompanhem comigo. Além dos cacetetes usados para advertir o chofer os motoristas, a inspetoria acaba de adotar os sinais de apito, os quais devem ser obedecidos obrigatoriamente pelos condutores, a exemplo do que acontece no sul do país. Todos devem identificar esses sinais para não serem multados. Um trinado curto significa: atenção, siga. Dois trinados curtos, pare. Três trinados curtos, acenda a lanterna. Um longo, diminua a marcha. E cinco, um trinado longo e um breve, trânsito impedido em todas as direções. Imagine vocês que os chofés, os motoristas, digo melhor, tinham de decorar esses sons, todos esses silvos, apitos ou trinados, como chamavam. Acontecia há mais de 80 anos, quando os veículos não dispunham de pisca-pisca. Para orientar o motorista, colocava o braço para fora da janela, na horizontal, significando: vou dobrar à esquerda. Com o braço na vertical, vou dobrar à direita. O braço apontando para baixo, vou frear. Ninguém dispunha na época da advertência iluminada. Era no tempo da Fortaleza Antiga de meu Deus.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Edson dos Santos Machado. Edson Machado é considerado até hoje, ao lado do baterista Milton Banana, um dos maiores expoentes da música brasileira quando o assunto é bateria. We'll be right back.
Criador de conceitos neste instrumento, Edson Machado é responsável por criar a condução de prato no ritmo do samba na década de 1950. Inovador, arrojado, quando chegou ao Beco das Garrafas no Rio de Janeiro, acompanhava Luiz Carlos Vinhas e Tião Neto no Bossa 3 e o sexteto Bossa Rio, liderado por Sérgio Mendes. Edson Machado formou o grupo Rio 65 Trio, criando o rótulo para a MPM, Música Popular Moderna, quando do fim da Bossa Nova e surgimento da Jovem Guarda. Seu álbum Edson Machado é Samba Novo, gravado pelo selo CDS. Até hoje, é uma grande referência de samba para bateristas brasileiros e bateristas de todo o mundo. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o mestre baterista Edson Machado.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Esse é um quadro permanente do programa, vem logo na sequência após a crônica Fortaleza Antiga. E hoje nós estamos recebendo a ouvidora Kátia Holanda. Ela é ouvidora do município de Redenção, aqui bem próximo de Fortaleza. Kátia, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer participar aí desse quadro.
Tudo bem por aí nesse pequeno paraíso?
Tudo bem demais. Isso aqui realmente é um pequeno, grande paraíso.
Verdade, verdade. É muito privilégio, é um privilégio morar nesse pedaço de chão tão bonito que é essa região toda aí. Mas me fale das... dos atendimentos que a ouvidoria prestou ao longo deste primeiro semestre.
Nós temos um programa, o nome do programa é o Acesse, então fica na página da Prefeitura Municipal de Redenção, onde o usuário do sistema, ele entra no site da PMR e no link ouvidoria ele encontra o passo a passo para se manifestar. Então, ele é através do e-mail, vem para a minha caixa e aí eu faço a distribuição para o setor próprio da reclamação, né? Já com o prazo para a definição da resposta da reclamação. Nós trabalhamos com reclamação, crítica, sugestão e elogio. Fazemos também um atendimento presencial. Esse atendimento presencial é por conta da nossa região serrana aqui. Então, às vezes, as pessoas até têm como acessar, mas naquele momento a internet não está boa lá na serra, então a gente abre essa exceção do atendimento presencial, que é agendado. E nós nos localizamos na Casa do Cidadão, que é um equipamento onde o cidadão exerce todo o seu direito. Lá nós temos também a expedição de RG, temos a junta militar e a minha sala, a sala da ouvidoria, fica nesse equipamento, a Casa do Cidadão, na Rua Santos Dumont, Centro de Redenção, em frente à Praça do Obelisco.
Uhum. Ô, Kátia, quais foram as principais demandas que o órgão recebeu? As principais reclamações, enfim.
As reclamações são bem, bem diversas. A gente recebe muito assim, com relação à limpeza, né, o lixo sobre o caminhão do lixo, que não passou, que deixou de passar, ou passou no horário diferenciado, numa data que não estava programada. Sim, acesso também das estradas, por conta exatamente da nossa região serrana, com as chuvas, as estradas ficam danificadas, e assim, tem toda essa dinâmica, né?
É verdade.
A falha também no atendimento do serviço, porque o usuário hoje, ele deve ser bem atendido. Não é só na prestação da entrega de um produto, é também na qualidade do atendimento, né? Uma humanização no atendimento público. Se é público, é para o público, senão seria só serviço. Não é verdade?
É verdade.
Então, nós temos também, assim, informações, as pessoas veem a ouvidoria como também um canal para se informar sobre obras, sobre licitação, sobre concurso, e por aí vai. São diversas.
É verdade. Mas, assim, agora, para que a...
Iluminação pública também, né? Uhum. Sempre tem. Uma lâmpada tal, eu fui fazer uma caminhada, em frente a uma escola. Então, assim, são esses problemas. São problemas até diante da situação que a gente vê, de um modo geral, acho até que são pequenos problemas. A gestão aqui é uma gestão participativa. Nosso prefeito aqui é Davi Denevi, é um jovem, mas bem comprometido com a população, com os anseios da população.
Pois é, e é muito benéfica qualquer prefeitura contar com a ouvidoria, porque na realidade a população é o olhar mais abrangente do gestor público. E é por meio da ouvidoria que chegam justamente essas demandas. Mas para que a ouvidoria possa funcionar a contento, é preciso que haja participação da população. Você sente que a população aí de Redenção participa efetivamente da ouvidoria?
Participa, apesar de que eu estou na ouvidoria, porque a lei aqui no município, a ouvidoria foi criada por força de lei e eu assumi em novembro. Então, assim, eu respondo em cima do meu período de novembro para cá e eu estou te falando assim, com conhecimento a minha parte.
Do seu período e da criação da ouvidoria.
Da criação da ouvidoria, que foi recente.
Isso.
E assim, era um anseio que eu tinha, porque eu sou advogada, e eu sempre, quando ele assumiu, e ele conversava, doutora Kátia, qual seria assim, um objetivo seu assim, numa gestão? Eu disse, ouvidoria. Aí ele, mas não, nós não temos ainda. Pois então, cria, que aí eu fico lá.
Pronto.
Porque eu acho que é um instrumento de acesso entre a gestão e a população, né? Até porque a população não é para se desgastando, chegar sendo maltratada, voltar lá, vai continuar nessa arenga popular. Então, acho que a ouvidoria está para ouvir
e solucionar
as demandas para que sejam resolvidas e bem resolvidas.
Muito bem, e como é que a população entra em contato? Vamos repetir, você falou agora presencial, falou também no site, né?
Nós temos um programa, o programa que eu trabalho é o Acesse. Então, você vai no site da prefeitura, na página da prefeitura, e lá você vai ver ouvidoria. Você clica no link da ouvidoria e tem como se manifestar. Aí vem o assunto, escolha a opção, comunicação relacionada. Aí ele vai escrever a mensagem. Caso deseje encaminhar um arquivo, ele tem uma opção de um anexo. Tudo isso. Aí quando ele preenche a mensagem que envia, chega para mim na minha caixa. Na minha caixa, quando chega, ele já vem selecionado para qual é o setor. Se é próprio da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, é lá para o gabinete do prefeito, é para assistência. Então ele já vem... é distribuído. O próprio sistema, ele já faz aquela triagem.
Quando já seleciona mim, tudo.
Exatamente. Quando vem para mim, eu já faço os encaminhamentos para o setor próprio da da reclamação. Entende? Agora, nós abrimos uma exceção para não trabalhar só desse modo, como eu te falei anteriormente, por conta da nossa situação geográfica, região serrana.
Isso.
Que nem sempre essas pessoas têm acesso à internet. Entende? Então tem aquela presencial. Eles vêm, agenda um horário que aí eu vou estar para atender. Mas é a exceção. A regra é através do programa que nós temos, acompanhando toda a tecnologia.
O Kátia Holanda, ouvidora do município de Redenção, queremos agradecer por ter aceito o convite do programa, lhe desejar uma ótima quarta-feira.
Eu que agradeço por divulgar aqui o nosso trabalho, viu? E assim a gente está aqui às ordens. Qualquer outra situação, pode nos procurar, tá?
Tá certo.
Agradecendo, um abraço a todos, os ouvintes e a você também que me entrevistou.
Muito obrigado, Kátia Holanda, ouvidora do município de Redenção, aqui bem pertinho.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Rodaldo. Bom dia, amigos ouvintes. Nós vamos falar hoje do Conselheiro Galvão. É uma rua do bairro Parangaba. E tem por patrono José Bernardo Galvão Alcoforado, nascido em Russas, em 1811. Bacharel em Direito, foi advogado de nota, foi deputado provincial e deputado geral. Dotado de prodigiosa memória, foi também presidente do Estado do Rio Grande do Norte. Um abraço e até a próxima oportunidade.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Esse quadro também é permanente, segunda a sexta aqui no programa Narcélio Lima Verde. No espaço destinado ao quadro Direitos do Consumidor, nós vamos conversar hoje com a coordenadora geral do PROCON Assembleia, Valéria Cavalcante. Doutora Valéria Cavalcante, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Prazer falar com você.
Satisfação imensa recebê-la aqui no programa Narcélio Lima Verde. Doutora Valéria, o PROCON Assembleia realizou mais de 6.800 atendimentos. Um semestre, pelos números, altamente positivo. Agora, a que a senhora atribui uma demanda tão grande? E não é de se impressionar, não, porque o PROCON, com suas portas abertas todos os dias, num horário tão extenso e que vem recebendo a cada dia, a cada mês, a cada ano, muito e muito mais consumidores. A que a senhora atribui?
Olha, atribuímos ao nosso pessoal, que é muito bem treinado, a boa vontade que nos é dada pelo presidente da Assembleia, deputado Zé Sarto. Atualmente, também nós temos o deputado Guilherme Landim, que é o presidente de exercício. Nos é dado toda a estrutura. E o consumidor tem aqui na Assembleia, além de toda essa estrutura, oferecemos algumas coisas que o DECONJ não oferece mais, o PROCON Fortaleza também não, como os atendimentos dos cálculos, né, revisionais, que só nesse ano foram 238. feitos e muitos resolvidos, porque se resolve lá na hora da conciliação, já o consumidor já sai com a sua vida resolvida, já sai com a conciliação feita e pagando muito menos do que o banco ou o cartão de crédito vem cobrando. Nós temos um atendimento de call center, que na hora que o consumidor chega, ele já resolve. Ele abre lá com o doutor João Neto, um atendimento, e pelo telefone mesmo nós já resolvemos algumas coisas, como INET, como na TIM, na Oi, todos esses aí têm linha direta com o PROCON. E as 2.926 reclamações abertas, nós temos 80% de resolução. Então, assim, como nós temos muitas resoluções, lá na hora, sem entrar na justiça, o consumidor sai muito satisfeito, essa propaganda boca a boca faz com que o PROCON tenha mais sucesso. E com o empenho que nós temos dos servidores, dos coordenadores, da doutora Thelma Valéria, do doutor Rodrigo, tá certo? Então, isso tudo faz com que o PROCON, essa propaganda boca a boca, faça com que mais e mais nós tenhamos sucesso.
Certo. E há pouco, eu conversando aqui com o nosso repórter Silvio Augusto, doutora Valéria, ele falou que hoje, a partir das 17 horas, 32 servidores vão concluir esse curso muito importante que o PROCON promoveu, está promovendo, não é verdade?
Não, o ISO.
Isso. Sobre o ISO.
O ISO está sendo instalado.
Isso.
Nós tivemos algumas reuniões com o primeiro secretário, tá certo? O deputado Evandro Leitão, que nos apoia plenamente. O presidente também. E o nosso presidente do PROCON, que é o deputado Guilherme Landim. E esses cursos estão sendo feitos de forma muito pausada para que seja absorvida pelos servidores de forma integral. Então, o doutor Sérgio Elias, juntamente com a nossa adjunta operacional, ela tem feito várias reuniões por setores, tá certo? Então, esses setores, eles estão sendo devagarinho padronizados, como a recepção, o call center, a secretaria, para que nós tenhamos, de tarde e de manhã, um só atendimento. O consumidor, ele vai se sentir em casa, tanto de manhã como de tarde. Então, como nós temos dois turnos de servidores, dois turnos de coordenadores, eles vão ser padronizados. Isso é muito importante, porque você não vai sentir falta, né, de manhã nem tarde. O horário que você vier, você vai ser bem atendido. E o ISO, ele é uma certificação internacional. Vai ser o primeiro PROCON do Brasil a ser certificado. Nós já estamos na metade do curso, ele deve ser em novembro. Nós deveremos fazer a certificação final, tá certo? E com a volta do deputado Fernando, que deve voltar agora 1º de agosto, tenho certeza que nós teremos um apoio também, porque o deputado Fernando Hugo, apesar de estar de licença médica, ele está voltando, ele já nos contactou para saber como é que vai ser, os interesses, já marcou uma reunião já para agora agosto, com todo mundo da coordenação, para ficar a par do tudo que está passando e nos dar mais apoio cada vez mais e mais.
O PROCON deve continuar, se não neste segundo semestre, mas no próximo ano, o seu projeto de expansão.
Com certeza. Nós temos alguns PROCONs do interior, né? Juazeiro, Crato, nós temos o PROCON da Unifor, que o PROCON da Unifor é excelente porque, além da metodologia do DECOM, que nós temos o convênio, né? Eles também têm a metodologia da Unifor, através do núcleo jurídico. Então, essa expansão é uma expansão que faz com que o consumidor cada vez mais tenha a seu serviço um serviço de qualidade, de pessoas empenhadas em estar junto do consumidor e resolver os seus problemas rapidamente.
Fala em rapidez e resolutividade, essa união da Comissão de Defesa do Consumidor e o PROCON no mesmo espaço, isso é maravilhoso para o consumidor.
Com certeza, porque o PROCON é o braço forte da defesa do consumidor. É a ponta de lança da Assembleia em que ele serve a população de forma, uma forma muito eficiente e competente. Então, assim, eu considero, com pouca modéstia, a defesa do consumidor como cartão de visita da Assembleia para a população. E nós temos sempre muito apoio da mesa diretora. Isso é bom ressaltar, porque o deputado Sarto tem dado grande apoio, o primeiro secretário e o presidente da comissão. Então, isso é muito importante, porque a população precisa saber que a Assembleia sempre está empenhada, tá certo? Em ajudar a população.
Agora vamos mais uma vez repetir, porque o PROCON Assembleia funciona de segunda a sexta-feira.
Segunda, de 8, nós temos esse horário, de 7h30 até 11h30, tá certo? E de 1h até às 17h. E geralmente, quando chega alguém nesse horário findo, eles só saem de lá quando é tudo resolvido para o consumidor. O servidor do PROCON, a gente tem que ressaltar, eles têm um empenho enorme, tá certo? Muitas vezes eles são os psicólogos, eles são os médicos, a pessoa chega muito nervosa, eles vão, conversam, até o PROCON resolver o problema e o consumidor sair de forma leve e resolver o seu problema.
E justamente pensando na acessibilidade, é de fácil acesso para qualquer consumidor, porque fica no andar térreo do edifício Deputado José Euclides Ferreira Gomes, na Barbosa de Freitas, 2674. Doutora Valéria, agora no recesso, funciona?
Funciona, o PROCON não fecha nunca. Nós só temos um pouquinho de férias e também não adianta estar aí, porque o consumidor nem vai. Nós já tivemos uma experiência. É no fim do ano, de 22 a 1º de janeiro, é hora do recesso do PROCON.
É preciso, pelo menos, esses dias para dar uma recarregada também, né? Ninguém é de ferro.
E nós tivemos umas experiências, assim, que esses dias o PROCON fica praticamente vazio, tá certo? Então, a gente dá esse diazinho para todos os servidores, como se fossem umas férias coletivas, mas o resto do ano ele funciona a todo vapor.
Doutora Valéria, muito obrigado, sucesso, mais um dia de trabalho, com certeza, e muito obrigado por mais uma vez comparecer ao programa.
Prazer enorme, viu, Ronaldo? Um abraço.
Outro, Valéria Cavalcante, ela é a coordenadora geral do PROCON Assembleia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A Justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
De volta o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Ronaldo, a partir de amanhã, de 18 de julho, instituições de caridade promovem bazar solidariedade em ação com produtos apreendidos pela Receita Federal. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a irmã Socorro Soares, ela que é missionária e diretora do Instituto dos Pobres. Bom dia, irmã.
Bom dia, Ronaldo. Eu sou a irmã Socorro, estou diretora do Instituto dos Pobres de Maranguape, que é uma ILPI instituição de longa permanência para idosos. Eu e mais duas instituições, Leão de Judá, que trabalha com dependentes químicos, e Obra Lume, que trabalha com pessoas em situação de rua, nós respondemos todos os requisitos do edital da Receita Federal e colocamos lá nossos projetos. Foram avaliados e passamos no edital. Então, essas três instituições, nós já recebemos os equipamentos apreendidos pela Receita Federal. Estamos organizando o Bazar Solidariedade em Ação no Shopping Benfica, a partir de amanhã, do dia 18, até o dia 25, ou então, enquanto durar o estoque. Todos esses equipamentos estarão com 20% a 30% abaixo do mercado, com preço abaixo do mercado. E estamos esperando todas as pessoas, todos os consumidores, para fazer a inscrição lá na loja Vizinho Habib's, na Praça de Alimentação. Esse pré-cadastro é necessário para facilitar no dia, que será amanhã, a partir de amanhã. Estamos esperando todos lá.
Irmã, que tipo de equipamentos são esses?
Temos brinquedos, celulares, muitos eletrônicos, ferramentas, roupas.
E então gostaria que a senhora, né, fizesse mais uma vez o convite para que os ouvintes da Rádio FM Assembleia, do programa Nascer Lima Verde, hoje apresentado pelo Ronaldo César, compareça, né, a este ato de solidariedade.
A presença da população é muito importante, porque a solidariedade tem que fazer parte da nossa cultura. A nossa cultura é muito de exclusão, por isso que nasceram essas ONGs a fim de suprir essa necessidade. Então, a sua participação é muito importante. Você, ouvinte, vá lá no Shopping Benfica, faça seu cadastro e compareça no dia para nos ajudar a fazer o bem. Até porque fazer o bem faz bem.
Muito obrigado. Só reforçando, o Bazar da Solidariedade em Ação, ele vai ocupar o segundo piso lá do Shopping Benfica e vai funcionar das 10 horas às 19 horas e 30 minutos. A DFM Assembleia com você no centro das discussões.
Entrevista.
Ceará registrou mais de 69 mil acidentes de trabalho entre os anos de 2009 e 2019. Nós estamos aqui em linha com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Antônio de Oliveira Lima. Doutor Antônio, muito bom dia.
Bom dia, Ronaldo César, bom dia aos ouvintes do programa Nascer Lima Verde.
É sempre muito bom, muito esclarecedor a sua participação neste programa. Doutor Antônio, somente neste ano foram 2.660 casos, sendo 722 em Fortaleza. Como é que o senhor vê esses números, essa estatística?
Com muita preocupação, Ronaldo, porque são números altos, muito elevados. E os últimos anos têm mostrado que o problema continua, não temos sido resolutivos, não temos conseguido, de fato, reduzir o número de acidentes de trabalho, tanto em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Temos observado que, apesar de todas as campanhas, apesar de todos as pessoas reconhecerem que o meio ambiente de trabalho é uma coisa muito importante para o trabalhador, que os prejuízos dos acidentes de trabalho são muito grandes para os trabalhadores, suas famílias, para as empresas que ficam também sem os trabalhadores durante esse período de afastamento, e também para a sociedade como toda, né? Na verdade, a economia perde bastante com o acidente de trabalho. O INSS, a Previdência Social, perde bastante com os acidentes de trabalho. Então, apesar de todos saberem a importância de um meio ambiente de trabalho seguro, a importância de se prevenir acidentes, ainda não temos conseguido reduzir o número de acidentes de trabalho em todo o Brasil, e especificamente no Ceará, em Fortaleza, não tem sido diferente. A gente percebe que determinados setores da economia continuam ainda com altos índices de acidentes.
Doutor Antônio, o que pode ser feito para diminuir os acidentes de trabalho? Existe uma fiscalização efetiva?
Olha, Ronaldo, existe, mas ela é em quantidade bem reduzida ao que deveria ser. O número de auditores fiscais do trabalho é bem reduzido e em determinadas regiões quase não temos, por exemplo, o interior. Está basicamente descoberto, às vezes você tem uma região lá como Juazeiro com um aditor, a região do Sobral com um aditor. Então, assim, o interior é bem descoberto de auditores fiscais. E também tem a questão do contingenciamento dos recursos, de um modo geral, não só do Ministério, antigo Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia. Isso também dificulta um trabalho maior de fiscalização. E, no caso, como a maioria dos acidentes acontece de fato na capital, onde tem maior, o setor produtivo é mais intenso, também o número de auditores não consegue fazer uma fiscalização mais intensa, mais em todo o país. Então, acaba que recebendo bastante denúncias de acidentes que já aconteceram. Então, os auditores vão lá, fazem a fiscalização, identificam as causas, possíveis causas do acidente, geralmente não é uma causa, são muitas causas, né? Mas sempre no campo da prevenção, a falta de medidas de prevenção, a falta de equipamentos de proteção individual, mas principalmente a falta de equipamentos de proteção coletiva, a falta de treinamento dos trabalhadores, né? A fiscalização do efetivo uso dos equipamentos de proteção, ele tem sido as principais causas de acidentes. Mas há, por exemplo, segmentos da economia que não tem tanta visibilidade assim e ocorrem muitos acidentes, como a questão, por exemplo, das unidades de saúde pública, onde é grande número de trabalhadores que sofrem algum tipo de agravo à saúde decorrente do trabalho, e geralmente assim, tem doenças ocupacionais, acidentes próprios da atividade ligada à saúde. Tem também um segmento conhecidamente como de altos índices de acidente, que é a questão da construção, mas ainda assim não é o que tem gerado mais acidentes, de acordo com os dados do INSS. O setor da economia que tem gerado mais acidentes, no caso do Ceará, é o setor calçadista, tanto em calçado de couro, mas principalmente em calçado sintético. Então, juntando aí o calçado de couro e o calçado sintético, a gente tem em torno de 10% dos casos de acidentes noticiados pelo INSS através daquelas comunicações de acidente de trabalho, chamado CAT, né, que é um documento que a empresa emite, é obrigada a emitir esse documento sempre que acontece um acidente. E a partir do 15º dia é que há, a partir do 16º dia é que há o afastamento do trabalhador para receber o benefício do INSS. Então, esses números que o INSS mostra, eles estão realmente aquém dos acidentes que efetivamente acontecem, porque muito mais acidentes acontecem, mas o INSS só recebe aqueles acidentes que geram afastamento a partir do 16º dia, porque até o 15º dia, quem paga é a empresa, então essa comunicação acaba não chegando ao INSS, nos acidentes que geram afastamento de até 15 dias. Somente quando esse afastamento gera, o acidente gera afastamento mais de 15 dias, é que o documento, aquela CAT, chega ao INSS, e o INSS concede um benefício, um auxílio acidente, um auxílio doença acidentária, e são essas estatísticas que já são assustadoras, mas ela representa realmente um número bem menor do que os acidentes que efetivamente acontecem.
Vamos continuar acompanhando esses números, essas estatísticas e buscando cada vez mais autoridades, assim como o senhor, para trazer informações, novas informações e o que está sendo feito justamente para minimizar ou para diminuir esses números. Doutor Antônio, muito obrigado mais uma vez, o senhor sempre solícito com a produção do programa Narcélio Lima Verde, com a Assembleia Legislativa, com a Casa do Povo, com a Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor, muito obrigado.
Bom dia, Renato, muito obrigado.
Já na sequência, nós vamos conversar em 30 segundos com o deputado estadual Queiroz Filho.
O perigo está à solta. Todos os dias, você precisa estar preparado para combatê-lo. É preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrentá-lo. Previna-se contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade, é lei. Trabalhar com segurança é um direito seu. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A partir de hoje, a Assembleia Legislativa entra em recesso parlamentar até o dia 31 deste mês. Até lá, Uma comissão de recesso estará respondendo por qualquer situação que necessite de resolução por parte da Casa. O deputado Queiroz Filho é um dos que fazem parte desse colegiado e ele está em linha conosco. Deputado Queiroz Filho, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida FM Assembleia. É um prazer estar tendo essa oportunidade mais uma vez.
Deputado Queiroz, fora alguma situação de emergência, o que podemos esperar da comissão de recesso?
Eu estou tendo, assim, sou um deputado de primeiro mandato, mas assim, já acompanhei, já vivi alguns momentos como assessor aí nessa casa, no período do recesso, né?
Verdade.
A gente espera uma tranquilidade nos acontecimentos e a gente torce realmente. Porque esta comissão de representação do recesso, ela é formada por 1/5 dos deputados estaduais, obviamente respeitando a proporcionalidade das bancadas, no caso, 1/5 dos 46 deputados, arredondando, são 9 deputados que compõem essa comissão. E, obviamente, ela só se reúne em momentos assim, muito difíceis, onde há necessidade de uma representação da casa, né? Então, honestamente, a gente torce que não haja essa necessidade. Mas, obviamente, a Assembleia Legislativa, por ser a casa do povo, está sempre de portas abertas à disposição da população em todos os momentos. E era até uma boa oportunidade, até para a gente explicar, esse momento do recesso parlamentar, ele é um recesso que acontece das sessões ordinárias da Assembleia Legislativa. Obviamente a casa, ela continua funcionando, né? Não tem a sessão. Eu tenho certeza que todos aí que fazem, não só a FM Assembleia, mas todo o corpo de funcionários participa e continua, enfim, desempenhando suas atividades de forma plena. E também eu acho que é uma oportunidade para explicar à população que nesse momento do recesso, normalmente os parlamentares tem uma oportunidade por não ter a necessidade da presença física na Assembleia, porque as sessões são suspensas, mas muitos, a maioria, posso dizer, aproveita esse momento para fazer e estar presente, visitando as suas bases, acompanhando a população mais de perto.
Corroborando, inclusive, com o que o senhor acabou de falar, há pouco a gente conversava aqui com a diretora-geral do PROCON Assembleia, doutora Valéria, e ela falava justamente isso. O serviço PROCON Assembleia e os demais serviços da casa, todos eles não param. O senhor acabou de falar, isso acontece anualmente, apenas o plenário promove esse recesso, mas os próprios parlamentares continuam trabalhando nas suas bases, junto aos seus eleitores e buscando resolutividade e soluções para os muitos problemas que aparecem e chegam aqui na Casa do Povo. Agora, caso haja convocação da Casa pelo governador Camilo Santana, o recesso estará suspenso, deputado?
Nesses casos, onde há uma convocação extraordinária, aí se suspende, por exemplo. Há pouco tempo, os novos parlamentares não tinham assumido ainda, mas em janeiro a casa se reuniu de forma extraordinária para algumas votações de mensagens em episódios que estavam havendo aqueles problemas com a segurança. Graças a Deus que já diminuíram, né, esses problemas. Aí pode ser suspenso nesse sentido e, obviamente, a casa voltaria, o plenário a voltar. Mas, Ronaldo, também aproveitando a oportunidade, é importante, como você disse, que os parlamentares continuam desempenhando as suas atividades, e eu estou tendo até o prazer de acompanhar amanhã, quinta-feira, dia 18, que legalmente é o primeiro dia do recesso, uma audiência pública que foi requerida pela deputada Augusta Brito, que vai acontecer lá em Carnaubal, e que a gente vai lá discutir a questão, por exemplo, dos limites entre o estado do Ceará e o estado do Piauí. Tem uma comissão na casa, inclusive tem um técnico, que é o doutor Mourão, que acompanha, eu já o conheço há muitos anos, eu acho que desde 2007 ele faz esse trabalho. Na época o presidente era o deputado Domingos Filho, na época, que foi para a definição dos limites dos municípios, né?
Isso.
E é um fato curioso, a grande maioria dos nossos municípios foi formada em 1950, e as definições do limite entre um município e outro, muitas vezes era a linha do telégrafo, uma linha de um trem, ou mesmo uma serra ou uma pedra, digamos assim, que muitas vezes foram deslocados, né, pelo tempo.
Uhum.
E teve essa definição e a Casa apresentou um atlas com a definição dos municípios. Estou dizendo isso porque é muito importante até para as responsabilidades dos governos municipais, das prefeituras. Muitas vezes uma comunidade estava referenciada no município, mas pertencia a outro. Então foi feito esse trabalho já pela Assembleia Legislativa. Esse caso especificamente, a ideia é que a gente reúna os prefeitos daquela região, da Serra ali da Ibiapaba, para a discussão desses limites entre o estado do Piauí e o estado do Ceará. Até porque foi apresentado por parte do governo do Piauí uma proposta muito complicada, eu diria assim, porque alguns municípios que a vida toda pertenceram ao estado do Ceará, ou grande parte desses municípios, do dia para a noite, nessa proposta, passariam a ser, por exemplo, municípios, ou uma parte desses municípios passariam a ser do estado do Piauí. E assim, é um problema, imagine para a população dessa área, a referência que ela tem, e do dia para a noite, né, ser por uma legislação, acabar que essas pessoas perderiam essa identidade. Então a discussão lá, que foi uma proposta, e a deputada Augusta, inclusive, fez uma fala muito boa aí na tribuna, mas é para a gente discutir essa questão por parte do nosso time, né, digamos, do estado do Ceará, até para que a gente possa discutir com o estado do Piauí uma forma mais tranquila. É importante definir o limite, obviamente, a gente ter a delimitação das fronteiras, mas daí também respeitando todo o histórico e toda a vida dessas pessoas que estão nesses municípios. Eu estou dando só um exemplo assim, de como a casa continuará as suas atividades e amanhã, às 6:30 da noite, lá em Carnaubal, terá essa audiência pública.
Eu acompanhei aqui, presencialmente, o senhor aqui no programa da Célia Lima Verde, quando fez um levantamento, um balanço das atividades nesses primeiros 6 meses com relação à sua comissão, a comissão que o senhor preside, que é uma das importantes comissões permanentes da casa, que são 18 comissões,
exato.
E o senhor fez assim uma espécie de balanço. Quer dizer, promete muito o segundo semestre na casa, também na comissão de educação.
Com certeza, eu estou tendo esse prazer de estar na direção hoje dessa comissão. Faço questão de enaltecer o trabalho de todos os colegas parlamentares que estão nessa comissão, pela contribuição que tem dado, pela participação que tem dado na comissão de educação. Obviamente, como foi o primeiro semestre e os deputados dessa legislatura tomaram posse em fevereiro, as comissões efetivamente começaram a funcionar a partir da segunda quinzena de março, primeira semana de abril. Então acaba que foi um período um pouco curto e a necessidade de formação da própria equipe das comissões. Mas com certeza nesse segundo semestre a intensidade, digo isso não só da minha parte, mas de muitos parlamentares que estão na casa, tem esse objetivo não só de participar, mas de trazer discussões importantes que são necessárias para o nosso estado e principalmente medidas que são efetivas, né, que cheguem realmente nas pessoas que mais precisam, né? Então esse tem sido o nosso objetivo na comissão de educação. Até porque a gente vive hoje um período como a questão da educação, ter a legislação federal, a competência federal para legislar sobre as questões da educação, a gente vive temas muito importantes nesse momento e que é importante a discussão e principalmente para que a gente de forma nenhuma chegue a nenhum retrocesso na educação. Principalmente que acredito muito que a gente tenha que avançar. O estado do Ceará tem sido um exemplo na educação pública, mas a gente tem que avançar ainda mais. Pensando com toda tranquilidade que a educação ou o investimento em educação é a forma mais emancipadora das pessoas. As pessoas que buscam uma educação de qualidade, eu acho que estão livres no sentido de poder desempenhar qualquer atividade que tenham vontade, se capacitar para isso. E, obviamente, o nosso estado do Ceará, sendo forte na educação, tenho certeza que também acaba atraindo investimentos pela capacidade do seu povo de trabalho nas mais diversas áreas de todas as naturezas, inclusive áreas tecnológicas também, para que a gente possa, principalmente no período que a gente está vivendo, de muita falta de emprego, que a gente possa conseguir mais oportunidade de emprego e renda para a nossa sociedade, principalmente para os nossos jovens.
Deputado Queiroz Filho, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no programa Narcélio Lima Verde. Como sempre, solícito e a produção agradece.
Ronaldo, eu agradeço demais a produção por sempre abrir esses espaços, sempre buscar temas interessantes nesse objetivo e nesse papel que, além de tudo, tem um grande papel de transparência para que a população possa ter a segurança do trabalho de todos os parlamentares da casa. Então, assim, enalteço demais as atividades que vocês desempenham, como foi dito, nós vamos entrar num período de recesso. Acredito que muitas vezes o corpo técnico trabalha mais aí na Rádio FM Assembleia, principalmente. Então, estou à disposição, a gente vai ficar acompanhando durante esse período que as sessões estarão suspensas, mas com a certeza de que muita coisa está sendo gestada, está sendo elaborada pelos deputados e deputadas para que a gente faça um segundo semestre muito mais intenso e com muita efetividade em política pública para o nosso povo.
Muito obrigado, bom dia, muito deputado. Obrigado. Tá, obrigado. Conversamos com o deputado Queiroz Filho, que além dele compõe a comissão de recesso parlamentar, os deputados Nezinho Farias, Romeu Aldighieri, Walter Cavalcante, Acrísio Senna, Bruno Pedrosa, Augusta Brito, Júlio César Filho e Tony Brito.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Continuamos ouvindo presidentes de comissões técnicas permanentes da Assembleia Legislativa e hoje nós recebemos o presidente da Comissão de Cultura e Esportes, deputado estadual Marcos Sobreira. Deputado Marcos Sobreira, bom dia.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia aí todos os amigos, ouvintes da Rádio FM Assembleia. É uma honra poder participar nesse momento e prestar um pouco conta do nosso trabalho aí à frente da Comissão de Cultura e Esporte da Assembleia. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, Ronaldo.
Antes do senhor destacar a produção desse semestre, há pouco eu falava com o presidente da Comissão de Educação, deputado Queiroz Filho, e ele falava que foi um período curto, mas muito intenso. Um trabalho muito intenso das comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Ceará. Portanto, creio que o senhor também comunga do mesmo pensamento, das mesmas palavras do deputado Queiroz Filho, mas o que, que o senhor destacaria da produção nesses primeiros 6 meses, que não foram 6 meses, porque as comissões assumiram, na realidade, a partir do mês de março, já início de abril, mas foi muito intenso, não, deputado?
Sim. Na verdade, o deputado Queiroz é um dos melhores nomes aí na turma nova da juventude e tem um trabalho intenso na educação, e nós tentamos fazer o mesmo na parte de cultura e esporte. Hoje a gente sabe que é um caminho para livrar nossos jovens do mundo das drogas, livrar nossa juventude da ociosidade, é cada vez mais investimento, e cada vez mais investimento precoce em cultura e esporte. Então a nossa responsabilidade é intensa. Nós tivemos um período bem curto, como o próprio deputado Queiroz já o relatou. Olha só, nós tomamos posse em 1º de fevereiro, então de mandato efetivo nós temos pouco mais de 5 meses, na verdade, são nem 6, né? As comissões foram definidas em março, então são pouco mais de 4 meses de trabalho. Mas, ao meu sentir, foram 4 meses bastante produtivos. Foram diversos temas, Ronaldo, que nós conseguimos levar à Assembleia Legislativa, que o Parlamento Cearense conseguiu dar sua contribuição para o desenvolvimento da cultura e esporte, e temas importantes, temas que mexem diretamente com a vida das pessoas. Nós passamos a discutir, por exemplo, nós tivemos 4 meses de comissão, e só audiências públicas, com temas específicos relacionados, nós chegamos a fazer 7. Ou seja, dá praticamente quase 2 audiências públicas por mês. Isso afora as reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias da comissão, o que mostra que a gente procurou incentivar, trazer bons temas, trazer bons debates à Assembleia Legislativa. E temas importantes, nós discutimos, por exemplo, a questão do ciclismo na Sabiaguaba, que é um problema corriqueiro, inclusive com muitos acidentes, que pega lá, vitimando alguns triatletas na Sabiaguaba, que é o maior espaço de ciclismo hoje. A Assembleia foi incisiva, a Assembleia participou desse momento, chamou o DETRAN, chamou todos os órgãos responsáveis e fizemos um grande pacto, que hoje garante mais segurança, mais estabilidade, mais condição de fazer o esporte de forma adequada na Sabiaguaba, para o ciclista, para todos os triatletas. Até porque nossa capital, Fortaleza, hoje é referência. Recentemente nós tivemos um Ironman, um evento com bastante tranquilidade, né? Que pôde garantir bastante tranquilidade. Então são temas como esses que nós tivemos a oportunidade de levar à Assembleia Legislativa e garantir uma política cultural, uma política de esporte voltada para aqueles que mais precisam. Para se ter outro tema importantíssimo que nós tratamos na Assembleia, foi a questão dos esportes eletrônicos. Um requerimento do deputado Nezinho para tratar dos esportes eletrônicos. É fato, nós não podemos nos esconder da realidade hoje. Os esportes eletrônicos, os videogames, têm ganhado e têm ganhado de forma acentuada a prática de esporte hoje. Inclusive com atletas com renome nacionais. Hoje, cada time nacional tem um time de esporte eletrônico. O Flamengo tem um, o Santos tem outro, o Corinthians tem outro. E o que nós queremos é trazer isso também ao estado do Ceará, para que o Fortaleza possa ter, o Ceará possa ter, o Ferroviário e todos os outros times tenham a oportunidade de disputar atletas, uma modalidade nova de esporte. E nós estamos trabalhando também uma lei estadual que regularize esse tipo de esporte eletrônico no estado do Ceará. Porque não basta a gente incentivar, a gente tem que regularizar. Ter normas, ter regras, ter regimentos, e a Assembleia é pioneira nisso. A Assembleia do Ceará vai se destacando, a gente buscou dar celeridade para que esse projeto pudesse andar com maior tranquilidade na Casa Legislativa e garantir aí uma efetividade, garantir esses atletas que tenham um espaço público respeitado, que eles possam se cadastrar no Bolsa Atleta, porque é uma modalidade de esporte como qualquer outra e merece todo o nosso respeito. Então foi essa, temas como esse que nós buscamos levar ao Poder Legislativo. A gente fica feliz porque em pouco mais de 4 meses realizamos 13 reuniões na comissão, tivemos 7 audiências públicas, levamos diversas instituições à comissão, como Banco Nordeste, DETRAN, DER, ou seja, tentando resolver a problemática da população cearense no tocante à cultura e esporte, buscando saber o que é o problema e não nos esquivando, pelo contrário, enfrentando o problema, chamando as instituições responsáveis, o poder público, o legislativo, a Assembleia Legislativa agindo como tem que agir, criando lei, fomentando projetos, mas muitas vezes também em caráter mediador, buscando aquele, saber aquele problema, Ronaldo, que está acontecendo na sociedade e saber como é que nós podemos ajudar. E essas audiências públicas são importantes para isso, porque a gente chama a entidade envolvida que está passando pelo problema, chama os atletas, chama aqueles que querem fomentar a cultura, os artistas, e busca solucionar. Eu acho que foi o grande X nesses 4 meses, foi essa marca de conciliação na Assembleia Legislativa. Aqui, já me alongando um pouco, mas o ressalto, semana passada, nós tivemos aí uma grande discussão, inclusive foi matéria de jornal, e nos principais jornais do Estado, que foi a questão dos centros culturais do Banco Nordeste. Nós temos 2 centros culturais no Ceará hoje, o Centro Cultural do Cariri e o Centro Cultural de Fortaleza. E saíram diversas matérias que haveriam cortes, que haveriam demissões, que as programações culturais seriam canceladas. E mesmo o Banco Nordeste sendo instituição federal, a Assembleia Legislativa não se curvou. A Assembleia Legislativa convocou o Banco Nordeste, que foi e prestou informações, chamou a Câmara Municipal de Fortaleza, chamou os artistas, chamou as federações responsáveis e fizemos uma grande audiência pública no auditório Murilo Aguiar, no Parlamento Cearense, que é o nosso maior auditório, um dos maiores auditórios, repleto de artistas, e conseguimos chegar no consenso. O banco esclareceu algumas informações, conseguimos chegar no consenso em outras, ou seja, favoreceu aos artistas e favoreceu ao público em geral, que vai ter cada vez mais oportunidade de cultura. Então é esse nosso trabalho de consenso, de conciliação, mas sabendo que nossa função é trazer bons projetos ao Parlamento Cearense. Então considero que nesses 4 iniciais meses a Comissão de Cultura e Esporte deu sim sua contribuição ao Estado do Ceará e vamos trabalhar para que se acentue mais nos próximos anos essa participação, que a gente continue, como diz a história, na mesma pegada, para que a gente não deixe cair a peteca e cada vez mais nós incentivemos o esporte e a cultura no nosso estado.
Nós estamos conversando com o deputado Marcos Sobreira, ele é presidente da Comissão de Cultura e Esportes, e a gente acompanhou o seu relato, o seu balanço. Enfim, o senhor falou do complexo de comissões técnicas Aquiles Pérez Mota, falou ali do Murilo Aguiar, de outros equipamentos da casa. Plenário 13 de maio, que é a referência do Poder Legislativo, com os seus pronunciamentos, seus apartes, mas também vamos destacar algumas sessões solenes. Eu também sou mestre de cerimônias dessa casa, tive o privilégio de apresentar algumas sessões solenes também, requerimentos do seu gabinete. Tem que ser destacado também, por conta também do curto período, por isso que se diz que foi tão intenso.
É verdade, eu especificamente tive a oportunidade de requerer 5 sessões solenes, em praticamente 5 meses em casa, né? Então, é isso que eu estou falando, nós temos aí só na Comissão de Esporte cerca de 13 reuniões realizadas. Tivemos aí 7 audiências públicas, tivemos mais 5 sessões solenes, então que dá uma média de produtividade imensa, na verdade. E isso, se a gente for relatar os requerimentos que foram aprovados na comissão, requerimentos discutidos, e aí cada deputado trouxe sua demanda dos 4 cantos desse estado, deputado da Zona Norte, do Cariri, do Sertão Central, e a gente levou a comissão para discutir, aprovou alguns projetos que já viraram lei, os números são incríveis. Então, eu acho que nós demos, sim, nossa singela contribuição no parlamento, aqui na comissão, e fico feliz. Eu acho que eu especificamente, estou com 5 meses de parlamento, então sou recém-chegado na casa, e aí estou tentando dar o meu máximo, estou viajando esse estado todo, colhendo demandas em 4 cantos desse estado, para que a gente busque incentivar cada vez mais o parlamento e a cultura e esporte. Então, chegamos com sangue novo e chegamos com vontade de fazer fazer um bom mandato e corresponder ao povo cearense.
Então a pegada no segundo semestre vai ser a mesma, deputado. Bom dia, muito obrigado.
Com certeza, nós já estamos, a Assembleia entra em recesso hoje, eu já tive que vir ao interior do estado, estou nesse momento no Cariri e vou aqui visitar em cerca de 10 cidades e já devo, na próxima semana, estar no Centro-Sul, não vai ter recesso para a gente. Nós vamos visitar, estar perto, colher demandas, para quando o semestre iniciar, em 1º de agosto, nós estejamos na Assembleia Legislativa, já olhando no olho de cada cearense, sabendo que podemos ajudar e levando essas demandas para o plenário 13 de maio, para o Poder Legislativo, para que a gente possa solucionar para que a gente possa dar uma resolução mais rápida ao povo do estado do Ceará. Muito obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço o espaço.
Muito obrigado, deputado. Um grande abraço, bom dia para o senhor. Conversamos com o deputado Marcos Sobreira, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Esportes.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Vamos à redação Adis Yassá. Lá está a jornalista Tassiana Campos, traz para a gente detalhes dessa informação. Cerca de 1 milhão de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. O anúncio foi feito pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS. Esse número de 1 milhão e 700 pessoas infectadas pelo HIV abrange todo o mundo no ano de 2018. Houve uma redução de 16% em relação ao ano de 2010. O documento Atualização Global sobre a AIDS, Comunidades no Centro, revela que a queda foi impulsionada principalmente por progressos no leste e no sul da África. O estudo foi lançado na Suíça e na África do Sul e alerta, entretanto, que enquanto alguns países têm avanços acentuados, outros observam o aumento de novas infecções pelo vírus e mortes relacionadas à AIDS. O relatório aponta ainda uma desaceleração na redução de novas infecções por HIV. Segundo o documento, o panorama da epidemia no mundo está mudando. Em 2018, mais da metade de todas as novas infecções por HIV foram em pessoas que integram as chamadas populações-chave, que incluem profissionais do sexo, pessoas que usam drogas, homens gays, transexuais, presidiários e seus parceiros. Globalmente, as novas infecções por HIV entre mulheres jovens com idades entre 15 e 24 anos caíram 25% entre 2010 e 2018. O estudo inclui avanços para que se tenha até 2020 90% das pessoas com HIV devidamente diagnosticadas, 90% delas realizando tratamento com antirretrovirais e, deste grupo, 90% com carga viral indetectável. No primeiro indicador, Brasil, Cabo Verde e Portugal cumpriram ou estão a caminho de cumprir a meta. Os dois últimos países também estão em vias de alcançar o segundo indicador. O Brasil é citado como o único país em vias de cumprir o objetivo de alcançar 90% de pessoas com carga viral indetectável, o que indica sucesso do método terapêutico aplicado no país. Tarciana Campos, da redação.
A AIDS era sinônimo de morte. Não existia tratamento para a AIDS. E a única maneira de manter viva a memória das vítimas da doença era por meio de homenagens. Mas a esperança não podia acabar. Foi criado, então, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a partir daí, começou uma grande caminhada pela vida. Hoje é possível viver com HIV. A AIDS ainda existe, mas a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para a prevenção, diagnóstico e tratamento em direção à tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que um vírus. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve... Programa Narcélio Lima Verde.
Do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, na sessão ordinária de hoje, um projeto de lei de autoria do deputado Jeová Mota, que denomina Sebastião Evangelista Torquato o trecho da rodovia CE-265, do entroncamento da CE-176, localidade Morro Redondo, com entroncamento da CE-187 em Nova Russas. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados do Silvio Girão, Evandro Leitão, Renato Roseno, Sérgio Aguiar, Heitor Ferre e Agenor Neto. E para o segundo expediente, até o momento, está inscrito o deputado Fernando Santana. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Final de mais um programa Narcélio Lima Verde. No programa de hoje, acompanhamos a ouvidora do município de Redenção, Kátia Holanda. Fez um balanço das demandas da ouvidoria nesses primeiros 6 meses. Entrevista com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Antônio de Oliveira Lima, que aqui falou sobre os números de acidentes de trabalho no estado. Minha Rua tem História, pesquisador Márlio Falcão trouxe mais detalhes da Rua Conselheiro Galvão. Direitos do Consumidor, também foi um balanço da doutora Valéria Cavalcante, ela que é coordenadora geral do PROCON, a Assembleia que não fecha durante o recesso. Entrevista com o deputado estadual Queiroz Filho, presidente da Comissão de Educação, falou aqui sobre como será o trabalho na casa com o recesso parlamentar, ele que faz parte da comissão de recesso. Entrevista com o presidente da Comissão de Cultura e Esportes, deputado estadual Marcos Sobreira, que fez um balanço dos últimos meses da comissão e já deixou detalhes do que a comissão estará produzindo para os próximos 6 meses. Muito obrigado a você. Bom dia de trabalho, muito obrigado pela companhia, você que ficou com a gente na companhia aqui do programa Narcélio Lima Verde. Narcélio que volta no dia 1º de agosto. O programa Narcélio Lima Verde volta no dia 1º de agosto. Os nossos programas culturais, programas de entrevista, informação, a prestação, utilidade pública, a nossa programação segue normal, só não notícias do Ceará e o Narcélio Lima Verde e o resumo do dia. Os demais programas todos estão na nossa grade. A programação cultural, musical, de utilidade pública, de prestação de serviço, nas suas 24 horas, pode acompanhar. O Brasilidade, todos os programas estarão na nossa grade durante esses dias. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade.